Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, doutor Zodoro Brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você mais um programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro. Nesse dia 22 de janeiro de 2018, nessa segunda-feira, eu vou na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Márcio Guedes, a nossa sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, Jorge Van Burger. Também está aí com a gente o comentarista de classe, mesa de áudio do Roberto Barrucho, central técnica do Jorge Brum, do Vinícius Sampaio e de toda a galera da equipe do Nini, do nosso Nelson Soares. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, venha participar conosco, venha aqui na nossa live, já está aqui à sua disposição, participando conosco. Já eu digo qual a pesquisa do dia, o que você vai ter que falar com a gente, mas aproveite e dê o seu recado aqui dentro do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 e 6, Barrucho. O repórter Rodrigo Ricardo está ao meu lado esquerdo, ao lado do meu coração. Traz todas as informações da rodada de final de semana do Campeonato Carioca pra gente. Aqui no programa No Mundo da Bola, ele vai ficar ligado e muito ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde. Você sabe que você mora no meu coração, né?
Obrigado, Carlos Borges. É recíproco. Você também mora no meu coração.
Careca. Eu gosto dessas entradas da sua careca. São maravilhosas.
Eu vou fazer um implante. Olha, pode aí, ficar tranquila. Boa tarde a todos os queridos ouvintes. Vamos falar da segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Começar dando os resultados do Grupo X, chamado Grupo da Morte, dos times que lutam contra o rebaixamento. O Resende venceu o América por 2-1 e hoje Goitacás e Bom Sucesso jogam daqui a pouquinho. No Grupo C, a Portuguesa empatou com o Madureira em 0-0, o Boa Vista perdeu para o Macaé de 1-0 e o Fluminense Botafogo, o clássico vovô que aconteceu no sábado no Maracanã, terminou também empatado em 0-0. No Grupo B, Bangu e Volta Redonda empataram em 2-2. O Flamengo venceu a Cabo Frense por 1-0, gol do Vinícius Júnior. E o Vasco goleou o Nova Iguaçu por 4-2, jogando em São Januário de portões fechados. Esse é o destaque do jogo da rodada, principalmente pelas declarações do técnico Zé Ricardo. Vamos ouvir o Zé Ricardo cobrando a nova diretoria vascaína.
Eu sou funcionário do clube e acho que não tenho que ficar falando sobre política, porque o meu trabalho é dentro de campo, mas nitidamente tivemos dificuldades para a gente chegar até aqui, e agora com a definição da presidência do clube, a partir de amanhã temos um presidente, as indefinições, as incertezas, eu espero que fique para trás, porque a gente espera, pelo menos eu espero, que seja apresentado um projeto para o futebol do Vasco da Gama.
E o técnico Zé Ricardo cobrando uma posição da nova diretoria vascaína, de nova diretoria que assume hoje à noite na sede náutica do Vasco, o próximo triênio. O médico, ex-médico do Vasco por muitos anos, aqui como lembra o Valdir, por 30 anos, Alexandre Campelo. E o Vasco também já tem vice-presidente de futebol, é o Fred Lopes, que hoje, acompanhando o seu primeiro dia de trabalho, o treino dos reservas, né? É, vários garotos do Sub-20 nesse treino, estava lá o Riacho também, jogadores que não atuaram no final de semana, e o Fred Lopes avisou que não vai haver problema para o Vasco ir ao Chile enfrentar o Unión Concepción. Passagens já compradas, Carlos Borges.
Valeu, pelo menos a gente vai falar do Vasco, e acho que o assunto é importante, porque hoje vai assumir na sede náutica do Vasco da Gama como presidente o Alexandre Campello. Inclusive, na sexta-feira, nós terminamos o programa aqui falando da possibilidade de uma reviravolta, e aconteceu essa reviravolta, e o Júlio Brandt ficou na segunda posição na votação do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Alexandre Campello, numa manobra ou não, conseguiu ser agora presidente do Vasco, assume a partir de hoje. O Fred já está trabalhando lá nesse trabalho em relação ao time, como vice-presidente de futebol, e vamos ver as declarações dele hoje à noite também. Mas a pergunta justamente é em cima disso. O programa No Mundo da Bola pergunta: você acha que Alexandre Campello será um bom presidente para o Vasco da Gama? Mande o seu recado, facebook.com/Rádio Nacional Rio, o WhatsApp à sua disposição, 997849503, telefones 2117-6918 ou 6919. Participe conosco, ele vem aí, o primeiro comentário, vem com ele, que sabe o que diz. E aí, Valdir Luiz, antes até do nosso Jorge Vambug, que vai trazer justamente como vascaíno a sua opinião, eu queria saber da sua opinião. Vai ser um bom presidente? Mas já veio uma confusão logo após o anúncio dele na sexta-feira, já na madrugada de sábado. Tivemos confusão com a torcida, né? É. Gritando, berrando, a polícia teve que intervir na sede náutica da Lagoa do Vasco da Gama. Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Borges, para o Vamburg, também para o Márcio Guedes. Rapaziada que tá aqui, o Luiz, o Barrucho, também o nosso Rodrigo Ricardo, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ô Borges, eu conheço o doutor Alexandre Campello há algum tempo, meu tempo de repórter, Bambu, que também conviveu com ele, uma pessoa séria, uma pessoa vencedora na sua vida profissional como médico, tem várias clínicas, altamente competente, um ortopedista de alto nível, faz cirurgia, e eu torço por ele, porque eu não sou vascaíno, mas eu sou simpático ao Vasco, e ele vai dar uma nova cara ao Vasco, aquela cara de truculência, aquela cara de tratar os outros.
Truculência em que sentido? É porque o ouvinte vai achar...
Quem comandava o Vasco tratava todo mundo mal.
Vai mudar.
Entendi. Eu quero que acabe essa
prova, porque eu tava entendendo
é
diferente.
Simpático, não é de um grupinho, né? Não é capitania hereditária.
Mas ele ganhou, ele pegou 30 votos do cara.
Pegou porque o
Júlio Brandt lógico também, que teve 187, se eu não me engano, 30 foram do Eurico, 157 ele conseguiu.
O outro também, mas é um caso maluco, ele se precipitou antes do sabe, da posse, falou demais, é um cara também inteligente, do bem. Então, o que me deixa animado é porque a gente vê novidades. Você vê o Abad no Fluminense, o Bandeira no Flamengo, tivemos o Carlos Eduardo, agora o Nelson Mufarrege no Botafogo, e o Vasco mudando um pouco a sua cara, com gente mais jovem, com ideias novas. O Vasco precisa de pessoas novas, com ideias novas em termos de comando, que ele conhece bastante o clube, sem truculência, sem falar mal, tira a cabine, se falar mal não pode entrar, isso tudo vai acabar, e o Vasco vai voltar a ser aquele clube simpático. Torço muito pelo Alexandre Campello, que ele tenha sucesso, e quero parabenizar o Zé Ricardo, que ficou calado muito tempo e ficou sozinho, porque o Euriquinho sumiu, o Anderson, que era o gerente de futebol, saiu, e o Vasco ficou à deriva. Então,
o único jogador que falou foi o Martin Silva, após o jogo contra o Bangu.
E criticou veementemente a situação. Então, agora, o Fred, eu conheço o Fred, um cara do bem também, eu vi esse futebol. Então, a gente torce muito pro Vasco se acertar. Hoje tem a posse, vai vir um gerente de futebol. E o time aí tá começando aí, tem um jogo importante dia 31. Então, eu espero que o Alexandre Campello, e ele é uma pessoa jovem, inteligente, competente, faça uma boa administração e o Vasco volte a ser aquilo que todo mundo gosta. Primeiro, um clube vencedor. E segundo, um clube simpático. Que o Vasco estava sendo antipático por causa de uma pessoa só.
Antes de eu, Jorge Vamburg, eu quero falar com você o seguinte. Entre o Clóvis Munhoz e o Alexandre Campello, eu não cobri o Vasco, mas acompanhava cobri o Flamengo, cobri o Botafogo, o Fluminense, o Vasco muito pouco. mas eu achava que o Clóvis Moraes tinha muito mais ingerência política no clube do que o Alexandre Campello, né? Naquela oportunidade.
O Clóvis é vascaíno, jogou na base do Vasco, o pai dele foi diretor do Vasco, mas eles sempre se entenderam muito bem. E ele era o Clóvis Munhoz, era o chefe do departamento médico, mas o doutor Alexandre Campello, eu mesmo estava conversando com o Roberto Dinamite sobre isso, é o cara que viveu grandes momentos no Vasco. E os jogadores sempre gostaram dele pelo seu jeito simpático, atencioso. Eu até acho que ele vai fazer sucesso porque ele é competente.
Valeu. Jorge Van Buck é o nosso comentarista direto de Brasília, o nosso comentarista de classe. Como coração vascaíno, eu vou ter que perguntar, Alexandre Campello está sendo acusado de que vai ter influência de Eurico Miranda na sua gestão. Você acredita nisso? E o que você acha, Alexandre Campello? É realmente o melhor para o Vasco nesse momento? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Certamente melhor do que Bran, não há dúvida nenhuma, porque esse Bran seria uma desgraça para o Vasco, né? O cara que anunciou a contratação de Heitor como meta dele não podia ser levado a sério. Felizmente, ele perdeu a eleição, que achou que estava ganho, tinha ganho no tapetão a eleição do Conselho Deliberativo, no tapetão com a ajuda da Justiça, né? Lá na 52ª Vara Cível, ganhou a eleição, graças à anulação da Urna 7, coisa que não ficou clara até hoje, né? Então, eu acho que acabou o Conselho Deliberativo fazendo justiça, né? Não quero o Bran, o Vasco não quer o Bran. Então, acho que o Alexandre Campello pode sim fazer uma boa gestão e realmente mudar muita coisa no Vasco. Acho, né, acho que é preciso haver uma renovação em termos de direção. Eu, por exemplo, sou favorável à não reeleição dos dirigentes esportivos, né? Eu acho que isso aí não é profissão. Ser dirigente esportivo não é profissão. É um serviço que deve ser prestado ao clube. Então, acredito que não deveria nem haver reeleição. 3 anos, cumpriu seu mandato, entrega o cargo e vai embora. Mas não é assim, porque a legislação permite, a legislação esportiva, a legislação civil permite. Então, de repente, o Alexandre Campello pode até futuramente vir a pleitear a reeleição. Mas tudo vai depender dessa gestão que ele vai fazer aí. Como é uma pessoa que conhece o Vasco, conhece o Vasco bem, porque trabalhou, foi médico do Vasco, e eu não o conheço. Eu, quando cobri o Vasco, o médico do Vasco era o Clóvis Munhoz. O Clóvis eu conheço bem, e hoje acredito que ele não está mais ligado ao Vasco, não vi mais nada relativo ao Clóvis Munhoz. E o Alexandre Campello já é posterior à minha saída da cobertura do Vasco.
Só para lembrar que o Clóvis Munhoz estava na chapa do Branco como vice-presidente
médico. Seria o vice-presidente médico, né? Vambuco, se o Branco tivesse ganho.
Ah, então ele será o vice-presidente médico.
Não. Seria se o Branco tivesse ganho. Ele estava na chapa do Júlio Branco. Isso que me disse foi o próprio Alexandre Campello. Perguntei, o Clóvis está com você? Ele falou, não, está na chapa. Então está chapa.
Então, o Clóvis Munhoz, eu conheço bem, convivi com ele durante alguns anos lá no Vasco. Tinha um bom relacionamento, era uma pessoa de fácil relacionamento, e claro que quanto à competência, isso nem se discute. Eu não posso nem avaliar a competência dele, porque eu não tenho conhecimento de medicina para isso, mas pelo trabalho que ele realizou no Vasco, ele era assim, realmente um médico de primeiro time, né? E ainda é, né? E eu acredito que o Alexandre Campello seja também. Então, e além disso, é uma pessoa que, como conviveu lá nas quatro linhas, diretamente lá trabalhando no departamento de futebol, é fundamental que ele aplique esses conhecimentos agora na presidência. Eu acredito que ele poderá realmente dar certo, mas só o tempo vai dizer. Vamos esperar.
Valeu, doutor. Ele é da linha, só para lembrar que era da linha do Alexandre, é a linha do Ronco, a linha do Dr. Clóvis Munhoz e outro. Do próprio Arnaldo Santiago também, que veio mais
atrás. Dr. Lídio também, já faleceu. Só o Vambu colocou um ponto muito importante. E o Botafogo é o primeiro clube, o novo estatuto, a ter um período só de mandato. O novo presidente eleito do Botafogo, o Nelson Bofarres, vai cumprir o estatuto que foi votado, eu até votei nesse estatuto. O Botafogo, a partir desse mandato, são 4 anos e um único mandato. O Botafogo é o pioneiro. Além de ter colocado o TRE nas eleições, o Botafogo, a partir do mandato do Nelson Bofarres, começou no dia 4, são 4 anos e não pode ser candidato à reeleição.
Por isso que o Júlio César falou o seguinte: Valdir Luiz para presidente do Botafogo.
Sei, vamos ver, vamos ver.
Com que ano, com que idade mais ou menos? Você pensa a partir dos 70?
Quem Botafogo. Sabe, quem sabe? Quem
próxima
sabe?
Eleição?
Vamos ver, vamos ver. Tem que pedir autorização da Anaquinha, senão expulsa de casa.
Tá certo, então. Vem ele aí, o nosso... Ah, sim, diga, Jorge.
Eu queria dar os parabéns ao Botafogo por essa medida. Lógico. Que é uma medida... realmente de moralização do esporte, de apenas permitir apenas um mandato para um dirigente esportivo, porque ser dirigente de clube, seja presidente, vice-presidente, diretor, é um serviço que a pessoa presta ao clube, no meu entendimento, e não pode virar uma profissão, quer dizer, dirigentes que se perpetuam no cargo, né? No Vasco, por exemplo, ocorreu o seguinte. Eu me lembro muito bem, o Agatino Gomes ficou 10 anos na presidência do Vasco, 10 anos. E aí um grupo de oposição se uniu lá, várias facções, e formaram a União Vascaína, isso na década de 80. E conseguiram, então, derrotar o Agatino e elegeram, na ocasião, o candidato à presidência foi Alberto Pires Ribeiro, mas que era um homem... que estava muito doente e tudo, mas assumiu a presidência e levou a presidência em frente, ficou apenas um mandato. Depois assumiu o Calçada, que ficou 18 anos na presidência do Vasco. 18 anos, isso é um exagero, né? Isso é um absurdo. Então, ele só saiu mesmo porque eu acho que a idade pesou e não dava mais para ele. Então, isso demonstra, e outros casos, né? Isso aconteceu no Vasco, mas em outros clubes por aí, a gente vê esse tipo de coisa, nas federações, aí aconteceu tudo isso que a gente tem visto aí, né, nas confederações e tal. Então, por isso, realmente, o Botafogo é pioneiro e como o Valdir informou aí, vai ficar apenas o presidente a partir de agora 4 anos, e isso deve servir de exemplo para os outros clubes aí do Rio de Janeiro e, diria mesmo, de todo o Brasil.
Valeu, Jorge Vambuco, conosco. É o detalhe que você pode participar conosco. É em cima do Vasco da Gama ainda. Você acha que Alexandre Campello será um bom presidente para o Vasco da Gama? Na nossa live você participa no facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 99784-9503, telefone 21-1769-18699. Ele vem aí, Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional. Márcio Guedes. Ô, meu querido Márcio, o que eu vejo para o Alexandre Campello, uma situação que ele vai ter que convencer aos vascaínos, que a torcida foi contra, inclusive, a essa eleição dele, pelo menos parte da torcida do Vasco, de convencer de que não vai ter influência do Eurico Miranda na sua gestão. Será que é o grande, a grande força que o Alexandre Campello tem que mostrar como presidente do Vasco da Gama? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Vampug, Valdir Luiz. Olha, eu vejo tudo muito confuso no Vasco, porque a partir do momento que o Alexandre era o vice do Júlio Brand, de repente, né, partiu para outra e evidentemente aceitou o apoio do pessoal do Eurico para se eleger, é claro que está numa situação agora difícil, né? Porque é claro que o Eurico Miranda deve ser, inclusive, o presidente do Conselho, vai ter uma influência muito grande na nova administração. Eu não vou discutir aqui se o Alexandre era melhor ou pior que o Júlio Brand. Não sei, é impossível saber, porque nenhum dos dois tinha tido experiência anterior, né? Mas eu acho que as dificuldades vão ser muito grandes, não só políticas, mas também financeiras, que o Vasco atravessa um momento muito difícil em função das últimas administrações do próprio Eurico, do Dinamite antes e tal. Então acho a situação muito complicada para o Vasco. Agora, eu quero também registrar o seguinte: o caráter antidemocrático das eleições do Vasco, porque o quadro social se manifesta e depois vai os velhos conselheiros se reúnem lá, não é isso, é aquilo outro, e elege um nome que não era nem candidato, era vice do que um candidato que tinha ganho a eleição. Quer dizer, tudo muito estranho, tudo muito confuso. Eu acho que, mais uma vez, o que prevaleceu foi uma antidemocracia, que aliás é característica do Vasco histórica, tanto é que o Eurico ficou décadas como presidente, o outro calçado também. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Alexandre, por tudo que falaram aí, quem conviveu com ele é uma pessoa de bem, é um médico excelente. De repente ele pode estar imbuído de boas intenções, né? Espero que ele haja para o bem do Vasco. Agora, que a manobra foi uma manobra oportunista e muito estranha, você ser vice da oposição e dias depois, vendo uma chance de ser o presidente, se bandear e aceitar o apoio do outro lado, prova que ele não tinha grandes convicções sobre a parte política, sobre o que era melhor para o Vasco, inclusive do seu ponto de vista ético. Eu vou estar muito assim, sobre a ótica e sobre o julgamento do que vai acontecer com o Vasco. Porque se a turma do Eurico, que é a turma, né, velha de guerra, esperta, tomar conta do clube, ele pode ser um fantoche também. Essa é outra possibilidade que eu acredito muito ruim para o Vasco. Mas vamos esperar. Talvez o Júlio Brandt também, na minha opinião, falou demais, se mostrou meio arrogante, foi muito inexperiente para lidar com a situação, que estava uma situação ainda sub judice, e acabou caindo do cavalo, né? Então, minha opinião é essa, o Borges. Vamos ver o que vai acontecer. Está muito estranho o que aconteceu, muito ainda indeciso, que muito assim, nebuloso o futuro próximo do Vasco.
Valente, ao Márcio Guedes, 5h25. Rapidamente a gente vai dando um giro nos jogos do final de semana, mas principalmente na garotada do Flamengo, que resolveu mais uma vez a parada, né? Teve até possibilidade de um empate no final com a defesa do Gabriel Batista em duas oportunidades. Bela defesa do garoto, que vem se firmando também como goleiro da equipe rubro-negra. E o Flamengo conseguiu vencer 1-0. E o Fluminense e o Botafogo empataram em 0-0. Viram alguma coisa diferente, Valdir Luiz, nesse final de semana entre as equipes principais do futebol do Rio?
Olha, eu vi um bom jogo ontem, que eu comentei. Fiquei decepcionado com o clássico e estou muito preocupado com o Botafogo. E o Botafogo regrediu. O Botafogo terminou o ano numa situação e começa o ano pior. Perdeu o jogador, um esquema tático nenhum, mudou e errado. O treinador é jovem, inexperiente e não vai durar muito. E o time não está comprometido como estava no passado.
Márcio Guedes, você viu alguma coisa diferente em Fluminense Botafogo, no Flamengo, no jogo do Vasco e nessa segunda rodada?
Olha, o Flamengo, para mim, está o mais estabilizado, né? Porque tem escala reserva, os garotos mais ou menos entrosados. E o time, para essa fase do campeonato, está dando para quebrar o galho e, sem dúvida, é o melhor do Rio de Janeiro. O Botafogo Fluminense foi exatamente o que eu esperava: um público ridículo, né? O campeonato falido, sem nenhum interesse. O Botafogo conseguiu ser pior do que o Fluminense, que chegou aí a última hora e foi escalado pelo Abel também com muitos problemas, mas o Botafogo perdeu os jogadores, o ataque está absolutamente inoperante, o sistema defensivo com o Jairzinho, que é de razoável para bom, também perdeu muito, porque agora tem um volante só para marcar. O Botafogo não tem bala na agulha para jogar aberto, então é um time apático, um time com esquema tático indefinido e ruim, deu um chute a gol o jogo todo, então e enfrentando um adversário cheio de problemas e que mereceu ganhar porque fez o segundo tempo melhor. O Botafogo com esse time aí, com essa disposição, com esse esquema tático péssimo, o Botafogo vai levar muita pancada, o técnico não vai durar muito e teremos crise atrás de crise. Eu acho que o Botafogo tem um início de ano horroroso, o Fluminense é fraquíssimo, o Vasco um pouco melhor, mas não promete tanto assim, o Flamengo está sozinho no panorama carioca e o único que a nível nacional pode prometer alguma coisa para a torcida.
Jorge Van Burg, você achou alguma coisa diferente nos jogos desse final de semana? Não?
O que eu achei interessante foi os garotos do Flamengo, mais uma vez, deram conta do recado, tiveram uma boa atuação e o Flamengo poderia até ter ganho por um placar melhor do que 1-0, mas também correu riscos, é claro, correu riscos. O time é novo, inexperiente, mas de qualquer maneira mostrou, né, disposição, mostrou, enfim, até um bom entrosamento, e foi a melhor coisa que nós vimos nesse fim de semana. O Vasco, por exemplo, o Vasco não está com um time definido, longe disso. O Vasco ganhou de 4-2, mas teve uma atuação confusa, estava ganhando de 2-0, deixou empatar, deixou o Nova Iguaçu empatar, depois reagiu e conseguiu a vitória por 4-2, mas acontece que o time do Vasco não está definido, está longe disso. Eu acho que só o Zé Ricardo só vai definir o time que realmente deverá, inclusive, estrear na Copa, na Libertadores, vai definir para o jogo com o Flamengo. Acho que nem agora, nesse meio de semana, ele vai estar com o time definitivo. E quanto ao Botafogo Fluminense, a gente tem que dar o desconto de tudo que aconteceu nos dois times. Eu até antevi, eu até previ que o resultado seria 0-0. Né? Botafogo e o Fluminense tiveram muitas dificuldades. O Botafogo trocou de técnico, trocou alguns jogadores chaves, e o Fluminense sofreu um verdadeiro furacão, né? Então temos que também dar um desconto e não considerar que eles vão ficar ruins assim o resto do ano, né? Então, tá no início do campeonato, foi só a segunda partida.
Valeu, então. Mas para dispensar você, liberar você, agradecer a sua presença no programa No Mundo da Bola, as redes sociais do Ricardo Mazzella diz que não foi falta no gol. Não, Valdir, foi o que...
Mas a rede social do Mazzella é uma rede de tricolor.
E aí, o Márcio Guedes?
Nossa, a rede social do Mazzella é muito discutível, entendeu? É muito estranha, né? Acho pouco importante se for, não foi. Questão de interpretação, achei que a arbitragem acertou e... Tudo bem, o Fluminense, na minha opinião, até pelo segundo tempo, que atacou mais, dominou o jogo, merecia ter chegado à vitória. Mas eu acho que nessa altura do campeonato, que é o começo, um regulamento muito ruim, esses jogos têm pouca importância. Esse campeonato vai ser decidido no final pelo campeão do primeiro turno, campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, depois esses quatro times lá, uma confusão. O jogo não vale nada, o torcedor é inteligente. Então é o seguinte, o Flamengo vão 3 mil pessoas, o clássico 7 mil, outro dia teve o jogo do Fluminense, da primeira rodada, foram 1.000 pagantes, entendeu? Do Vasco, portões fechados. Campeonato Carioca é isso aí, não vamos esconder a verdade que está acontecendo. Esse campeonato até agora não existe. Não existe.
Valeu então, Márcio, aquele abraço.
Um abração, hein?
5:30, vem ele aí, o nosso Luiz Ferreira, vem chegando aí com a Copinha.
Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira, Copa Cidade de São Paulo, a bola vai rolar para as semifinais já no Canindé.
E a bola já está rolando, Borges, boa tarde para você, os amigos ouvintes do Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional do Rio. Nesse momento, 10 segundos de bola rolando, Flamengo 0, Portuguesa 0. Quem vencer, seja no tempo normal ou nos pênaltis, vai fazer a final da Copinha contra São Paulo ou Internacional, Borges.
Valeu então, vamos dar uma paradinha e voltamos já, 5:31. Conhece bem o Canindé? Já esteve lá no Canindé passeando, meu querido? Só passou por lá. É corintiano, não vai no Canindé. É uma brincadeira. 5:31, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Olha, então, 5 horas e 33 minutos, é o No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, reta final para você. Daqui a pouquinho, 6 horas, tem encontro marcado com a notícia do Brasil e pelo mundo, com o repórter nacional. É a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio,
Astrid
com Astrid Nick.
A meio leve, Jéssica Pereira conquistou na sexta-feira, dia 19, o título do Grand Prix de Tunis, na Tunísia, garantindo o primeiro ouro do judô brasileiro na temporada 2018. Com campanha irretocável, a carioca derrotou as adversárias da Tunísia, vencendo todas as suas 4 lutas por ippon, a pontuação máxima do judô. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Valeu, e você que está participando conosco na nossa live, participando também no WhatsApp, os telefones 21-7698 e 699. Tem recado aí, meu querido Luiz Ferreira.
Tem recado sim, Borges. A Solange Passos, boa tarde, galera da Nacional. Fluminense também usou as urnas do TRE na eleição do ano passado, além de ser o primeiro clube a permitir o voto do sócio torcedor. Saudações tricolores. O Júlio César, ainda bem que aqueles profissionais que nas entrevistas davam patadas nos repórteres de rádios e televisões, como Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Muricy e agora Eurico Miranda, estão saindo aos poucos do cenário esportivo. Gustavo Henrique, ele que é botafoguense, manda um abraço a todos do Timaço Nacional.
Virão outros já dar patadas nos repórteres.
Será, ô senhor? Você ficou muito calado quando a gente falou de Alexandre.
Mas os repórteres têm que se impor. Sim, também. Claro, que... Porque na nossa época, na minha, do Vambur, do Mário, a gente se juntava. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Uma vez, em 1986, aqui na Rádio Nacional, eu fui fazer a chegada do Éder, que veio da seleção para o Botafogo. Aí eu estava ao vivo no programa, pedi para ele entrar ao vivo, e disse, para, não vai entrar não. Mal começou. Eu fiquei 7 meses sem dirigir a palavra a ele e nenhum companheiro de rádio, eu, Gilson, o pessoal da Tupi, na época tinha um livro, ninguém entrevistou um dia, ele me chamou e falou, o que houve que ninguém fala comigo? Eu falei, você lembra daquele dia? Aí pediu a ele, todo mundo entrevistou, que naquela época o Bambuca que testemunha, o rádio era unido, tudo mexia com todo mundo, hoje o negócio é a graça.
A patada como o Muricy fazia, como o Filipão fazia, o Vanderlei também e o próprio Eurico Miranda não existe. Mas você, coração vascaíno, não falou nada aqui do Alexandre Campello. O seu coração vascaíno diz o quê? Alexandre Campello, sua opinião pode ser a opinião também dos nossos ouvintes aí participando. E aí?
Muita sorte, Alexandre Campello. Eu acho que ele vai ter sim a sombra de Eurico Miranda. O Vasco, ou seja, perdeu uma eleição, mas esse momento é de união no Vasco. E o Eurico Miranda, pro bem ou pro mal, fez tanto, muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. E ele vai continuar no Vasco, certamente lá no Conselho de Beneméritos, até como presidente, mas não terá o mesmo poder. E a gente espera que o Alexandre Campello possa reverter essa imagem que o Eurico acabou transformando muitas vezes o Vasco num time mais odiado do país. Quem sabe ele volte a ser esse time simpático, o time do povo.
Valeu então, 5h36 e meio, vem aí o Nacional da Copa, vem as reportagens sempre brilhantes com Maurício Costa.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Depois da tempestade vem a bonança, é isso que espera Fernandinho na Copa do Mundo da Rússia de 2018. Apontado como um dos principais personagens do 7-1 contra a Alemanha em 2014, o volante agora quer ser marcado pelo Hexa. Ele foi chamado de jogador grosso, violento, sem habilidade, perdido em campo, com pouca técnica. Aguentou todas as críticas calado e trabalhou muito. Seguiu sua rotina de treinamentos e jogos pelo Manchester City e, aos poucos, foi reconquistando a confiança dos torcedores. E a partida-chave para Fernandinho finalmente convencer os críticos foi no clássico contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa. Vitória do Brasil por 3-0 e Fernandinho fazendo marcação forte em Messi, que mal viu a cor da bola. No Manchester City, o volante encontrou o Pepe Guardiola. E além de ser um belo marcador, Fernandinho cresceu. Jogou até de lateral direito, armador, e desandou a fazer gols de fora da área. É um dos principais atletas da campanha quase que irretocável do City no ano de 2018. E tanto trabalho está sendo recompensado. Fernandinho renovou o contrato com o clube inglês até junho de 2020. E a expectativa do jogador é crescer cada vez mais, principalmente ao lado do técnico do clube, Pepe Guardiola. E o volante falou ao site oficial do Manchester City sobre a fase excelente que vive na Inglaterra. Eu sempre tentei treinar da mesma forma, desde quando eu tinha 13 anos, quando comecei a jogar. Todo treino para mim é como um jogo e eu tento fazer meu máximo. Mas é claro que quando eu tenho a direção certa, quando escuto as pessoas que ensinam a fazer as coisas certas, deixa tudo mais fácil. Eu acho que com Pep Guardiola eu aprendi muito, principalmente na parte tática, e isso para mim foi fantástico, porque eu melhorei como jogador, como pessoa, e estou muito feliz por atuar nesse time no nível que estamos jogando. Qualquer um gostaria de estar aqui. Fernandinho tem 32 anos e chegou ao Manchester City em 2013, após 8 temporadas defendendo o Shakhtar Donetsk. Agora, é esperar que o volante continue essa boa fase na Copa do Mundo da Rússia para que o Brasil traga o Hexa e Fernandinho dê a volta por cima.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, tá aí o Maurício Costa. Já a gente vai falar do Fernandinho, mas tem bola rolando no Canidé pela Copa Cidade de São Paulo de Juniores. É semifinais, hein, meu querido Luiz Ferreira?
E já tem gol, Carlos Borges, com a pequena ajudinha do goleiro do Flamengo. A portuguesa abre o placar com o gol de Davi, camisa 9. Marcando aí, portuguesa 1. Flamengo 0, semifinais da Copinha, Borges.
É a grande surpresa dessa Copa.
É a grande surpresa. A portuguesa que, né, não está em nenhuma divisão, lamentavelmente, né? Depois daquela covardia que fizeram com ela em 2013, ela realmente foi, caiu ladeira abaixo. Mas pelo menos no Júnior está fazendo um trabalho bom, né? E tomara que ela chegue uma final aí. Que se, de repente pode dar até uma final paulista, né? É, Portuguesa e São Paulo.
É isso aí, ô meu querido Jorge Mamburgo, só um detalhe em relação ao Fernandinho. Você gosta do Fernandinho? Acha que o Fernandinho vai ter vaga, pelo menos nessa seleção, entre os 23 da seleção brasileira? Ou o Fernandinho ainda deve muito?
Não, para mim não tem vaga assim na seleção. É um bom jogador, um jogador de muitos recursos, e ele tem vaga. Pode até não ser titular, mas tem vaga no time. Do Tite, quer dizer, entre os 23 ou 24 que vão à Copa, né? Acho que são 23. Né? Na minha opinião, tem vaga sim.
Valeu então, 5h40. Futebol da Nacional dá um olé pra você. O radialista e narrador esportivo César Risso faleceu na manhã desse domingo. Natural de Vitória, no Espírito Santo, César atuou por quase 60 anos como locutor de partidas de futebol transmitidas inicialmente pela Rádio Espírito Santo e passou por emissoras mineiras, baianas, paulistas e cariocas, incluindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde se destacou pela sua narração vibrante por bordões famosos como "Sacudindo o futebol pelo Brasil" e "Vai buscar lá dentro" sempre que um gol acontecia. César Risso morava com a família em Niterói, no Rio, onde há mais de 10 anos fazia um tratamento contra um câncer no fígado. O programa No Mundo da Bola presta sua homenagem a César Risso, relembrando a narração do segundo gol do Botafogo na vitória por 2-1 sobre o Internacional em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1989, no dia 6 de setembro daquele ano. O gol foi marcado por Gustavo e a narração é dele. César Risso, sacode aí!
Vantagem para o Botafogo com Marquinho para Gustavo, encara o da Cross, passa por ele, arranca, vai para o comando de ataque, lá vai o jogador Gustavo, soltando até onde estava colocado o Donizete, devolveu para Gustavo, bateu, é gol! Quando eram decorridos cravadinhos, 3 minutos do segundo tempo, Maracanã aumenta o fogão, Gustavo. Agora no placar, 2 para o fogão, 0 para o Internacional. Bate que bate, bate, coração alvinegro. Vai buscar lá dentro, goleirão Taffarel.
É, Valdir Luiz, já, porque tem bola rolando no Canidé, é a Copa Cidade de São Paulo. Vamos lá, meu querido Luiz Ferreira.
Mas não dá nem para respirar, Bosch, porque aos 12 minutos da primeira etapa, o Flamengo empata a partida no Canidé. Davi havia aberto o placar para a Lusa há pouco, 5 minutos atrás, uma cobrança de falta, ninguém encostou. A bola foi morrer lá no fundo do barbante. O Flamengo empata, só estamos esperando a confirmação de quem fez o gol de empate do Mengão para a alegria da Fly BC, né, meu amigo Valdir Luiz?
Não, será que não foi o mesmo...
Vitor Gabriel.
O mesmo que fez o golaço.
Na sexta-feira passada, isso, contra o Avaí.
Fala um pouco agora do César aí, pra aproveitar que falamos de Flamengo, né? Flamengo, o grande aí.
Que o nosso saudoso César descansa em paz. E eu fiquei até arrepiado.
Hoje, inclusive hoje foi enterrado com a camisa do Flamengo.
Com a camisa do Flamengo. Eu quero agradecer o Luiz Feira pela homenagem que fez ao César. E eu, esse jogo me tocou muito porque eu tava fazendo uma das pontas. Nesse jogo. O outro repórter, não me lembro se era o Sidney, se era o Mário. Sei que o meu cobria o Botafogo, eu tava fazendo a ponta nesse jogo. O Botafogo venceu por 2-1. Tive o privilégio de trabalhar com o César aqui. De 86 a 90, em 90 todo o departamento de esporte, no dia 22 de maio de 90 foi dissolvido, faltando 15 dias para ir para a Copa do Mundo, e depois, período que eu fiquei aqui no jornalismo, fui trabalhar na Rádio Tamoio e trabalhei com o César, fiz uma Copa América com ele em 95,
em Livramento,
depois Montevidéu, Copa do Mundo de 94. O César é uma pessoa muito do bem, incentivava muito a todos nós, e eu tinha chegado há pouco tempo aqui, eu cheguei um pouco antes dele, ele chegou em 90, em 86, junto com o Valdir Amaral, Loureiro, Sidney Amaral, Ayrton Ribeiro, ele era o segundo narrador, dividia com o Valdir Amaral, e tinha um conhecimento de rádio que era uma coisa impressionante.
Excelente.
Sabia
coordenador.
Como ninguém...
Coordenou a Copa do Mundo de 86, 14 pessoas no México.
Sabia como ninguém montar uma tabela de serviço, a tabela tudo explicado, coordenava muito bem, antevia jogos, viagens. Era um cara realmente que conhecia bastante de rádio. Conhecia realmente, era verdadeiramente do ramo, descansa em paz, foi um grande profissional. E o Rádio Brasileiro hoje está de luto e o César brilhou por onde passou. Tupi, Globo, Tamoio, curto período também na capital. E aqui nos 4 anos foi muito importante. E a Copa do Mundo dividiu com o Valdir Amaral as transmissões. Cada um dividiu um tempo.
Jorge Vamburgo, só uma opinião, mas eu queria saber de você se você estava aqui, pelo menos no jornalismo, quando o César Rizzo esteve por aqui entre 86 e 90. Já. 5h46, a Rádio Nacional do Rio, então, todas as demais emissoras componentes da rede da empresa de comunicação EBC prestam as suas condolências à família do grande César Rizzo. 5h46. Bruno Mendes vai trazer o Campeonato Brasileiro pra gente e a Copa Verde. Vamos lá, Brunão.
Vamos destacar o Campeonato Candango 2018, primeira rodada nesse fim de semana, com os seguintes resultados: Santa Maria 2, Luziânia também 2, o Paracatu venceu o Samambaia por 1-0, o Sobradinho venceu o Formosa por 2-1 e as duas principais equipes do DF decepcionaram na primeira rodada. O Brasiliense perdeu para o Real por 2-1 e o Gama perdeu para o Bola Mense. Passou vergonha, o Gama perdeu para o Bola Mense por 2-1. O jogo foi adiado nessa rodada entre Ceilândia e Paranóis, porque o Ceilândia jogou ontem pela Copa Verde. Dois jogos pela fase preliminar, o Ceilândia foi até Corumbá e perdeu para o Corumbaense no Mato Grosso do Sul por 3-1. Precisa agora de 2 gols se quisesse classificar isso já na quarta-feira, jogando no estádio Abadião. No outro duelo, o Interporto de Tocantins venceu o Princesa dos Solimões por 3-2 no jogo de volta no Amazonas. Tem a vantagem do empate para chegar à próxima fase da Copa Verde.
Valeu, passamos do Brasiliense da Copa Verde lá para o Campeonato Mineiro. E quem traz o Campeonato Mineiro é Lincoln Chaves.
Após 2 rodadas do Campeonato Mineiro, já não há nenhuma equipe com 100% de aproveitamento. O Cruzeiro ficou no 0-0 com a Caldense em Poços de Caldas. O Atlético Mineiro, por sua vez, ganhou a primeira, 3-0 no Democrata de Governador Valadares, em casa, com 2 gols de Elias e o primeiro de Roger Guedes pelo Galo. América Mineiro e o RT ficaram no empate por 1-1 em Patos de Minas. Aylon fez para o Coelho e Eduardo Ramos para a equipe do interior. O jogo, aliás, foi marcado por uma cusparada de Luan, ex-Palmeiras e hoje no América, que revidou um torcedor do time da casa. Já o Boa Esporte de Varginha se deu bem fora de casa contra o Vila Nova de Nova Lima. 1-0, gol de Cristiano. Com isso, Atlético, o RT, Cruzeiro, América, Caldense e Boa dividem o primeiro lugar, separados pelos critérios de desempate.
Valeu, então, tá aí o Campeonato Mineiro. Valdir Luiz, Campeonato Mineiro, Cruzeiro aí.
É, eu vi o jogo do Cruzeiro sábado à noite contra a Caldense.
O que tá vendo com o Fred?
Olha, a bola não chega, né? O Borja, o time ainda tá sentindo ainda o desentrosamento, mas tem um elenco maravilhoso, né? Mas o Mano ainda não teve condição de montar um time ainda titular. Mas teve Thiago Neves, então o Rafael Sobis no segundo tempo, Bruno Silva jogou um tempo, olha, tá com baita
do elenco. O Bruno Silva não foi bem também.
Não, mas foi o primeiro jogo dele, né? Primeiro, não, né? Foi bem. O time da Caldense mais arrumado. Nesse início de temporada, as equipes menores começam a preparação antes, ficam melhores preparadas do que as grandes.
Falando em começar, a abertura do Campeonato Goiano. Bruno Mendes vai trazer pra gente detalhes.
O assunto agora é o Campeonato Goiano 2018. Segunda rodada do Campeonato Goiano com os seguintes resultados. O Atlético empatou com o Grêmio Anápolis em 0-0. Iporá e Anápolis empataram em 1-1. O Rio Verde, com um empate com a Aparecidense em 0-0. A Napolina venceu o Itumbiara por 2-0. E no Clássico do Serra Dourada, melhor para o Vila Nova, que bateu o Goiás por 0-1. Pelo Grupo A, a liderança é do Rio Verde com 4 pontos. No Grupo B, Vila Nova e Grêmio Anápolis lideram também com 4 pontos ganhos.
Valeu, vamos para um intervalo e voltamos já, 5h49.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O triatleta Leandro Macedo tem um recado para você.
Se o respeito faz toda a diferença no esporte, imagine fora dele. Estou falando do movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Uma ação pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Denuncie abusos. Disque 100 ou baixe aplicativo Proteja Brasil. Eu respeito, eu protejo, eu garanto. E você?
Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Diogo Nogueira, mais um Bamba do Samba aqui nas ondas da Rádio Nacional.
O samba é mistura, é a alma brasileira. É norte, é sul, é oeste, não tem fronteira. É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar.
Samba na Gamboa, você não vai ficar parado.
Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção, cantando e batendo na palma da mão.
Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira. Sábado às 14h, com reprise aos domingos às 19h, aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, no Mundo da Bola volta. Daqui a pouquinho vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo, 5h51. É o Momento Estádio com a nossa Astrid Nick.
Momento Estádio.
Ouro para Ana Patrícia e Rebeca. Prata para Tainá e Vitória. E bronze para Lili e Josi. Entre os homens, prata para Fernandão e Ramon Gomes. Esse foi o resultado do Sul-Americano que aconteceu em Viçosa, na Bahia, no último final de semana. Além do Grand Slam de Nova Viçosa, o Brasil também receberá a quinta etapa da temporada, o Grand Slam de Santa Cruz, Calábria, também na Bahia, entre os dias 9 e 11 de março. Ao todo, são 6 etapas para os 2 naipes e 2 torneios finals, contando apenas com 1 naipe cada. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
E agora o Mário Silva vem com as histórias da Copa Nacional, da Copa Histórias, com Mário Silva, 5h52.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Alemanha Ocidental, ano 1974, chegamos ao grupo 3. O grupo de Países Baixos, que é a Holanda, Suécia, Bulgária e Uruguai. Na abertura, na cidade de Hannover, A Holanda venceu o Uruguai por 2-0. É o timaço da Holanda, comandado pelo Cruyff, a laranja mecânica. Suécia e Bulgária empatam em 0-0. Uruguai e Bulgária também empatam em 1-1. Países Baixos, Holanda, Pays-Bas, como falam os franceses, 0-0 com a Suécia. A Holanda venceu a Bulgária por 4-1 e a Suécia derrota o Uruguai por 3-0. Ficam classificados a Holanda com 5 pontos e a Suécia com 4 pontos no grupo 3. Bulgária e Uruguai voltam para casa. E o grupo 4? O grupo da Polônia? O grupo da Argentina? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E agora é hora de saber do Paulistão, Campeonato Paulista. Você, Lincoln Chaves, chega aí.
Atual campeão paulista, o Corinthians conquistou a primeira vitória no estadual. Após estrear com derrota para a Ponte Preta no Pacaembu, o Timão retornou ao estádio para encarar o São Caetano, que foi o mandante desse jogo, e venceu por 4-0, com 2 gols de Jadson, 1 de Júnior Dutra e 1 de Romero. O Palmeiras também venceu, 1-0 para cima do Botafogo em Ribeirão Preto, gol de Borja. Foi a segunda vitória do Verdão em 2 jogos na competição. É a única equipe com 100% de aproveitamento. Já o São Paulo decepcionou mais uma vez, e dessa vez atuando com o time principal e com a estreia do meia atacante Diego Souza. O tricolor não saiu do zero com o Novo Horizontino e deixou o gramado do Morumbi sob vaias. Foi o primeiro ponto do time no Paulista. Daqui a pouco, às 8 da noite, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro, atrás da segunda vitória no estadual.
É do Paulistão para o Campeonato Baiano, que teve abertura, sua primeira rodada. Vamos lá, você, Bruno Mendes.
Vamos destacar agora o Campeonato Baiano de Futebol. Primeira rodada do Campeonato Baiano com os seguintes resultados. O Bahia de Feira venceu o Bahia por 1-0, gol do Menezes de pênalti. O Atlântico, no Barradão, perdeu para o Vitória da Conquista por 3-1. O Beleu foi o grande nome do jogo, fez 2 gols. O Jacobina perdeu em casa para o Jequié por 2-1. O Vitória da Bahia, jogando no Barradão, também decepcionou, empatou com o Juazeirense em 2-2. No dia 14 de fevereiro, somente essa rodada primeira será completada, teremos Jacuipense e Fluminense de Feira de Santana, mais um jogo adiado nessa primeira rodada de Campeonato Baiano.
Valeu, tá aí o Campeonato Baiano. O pessoal mandando um recado aqui, o Gustavo Henrique, Celso Amorim, Nelson Campos, o Nelson Oneide Campos, Leonardo Pedro, Odir Ramos da Costa e Renato Luiz. Mandaram um recado pra gente aqui, mais de 144 visualizações pra gente aqui, participando na nossa live, no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando que meio de semana tem bola rolando, a Nacional transmite a segunda rodada do Cariocão. A terceira rodada teremos às 7:30 da noite na Ilha, lá no Urubuzão, Flamengo e Bangu, Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Rodrigo Ricardo nessa transmissão. E às 9:45, Fluminense Portuguesa, no Julite Coutinho e Edson Passos. Vamos nessa, ao lado do Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro, que estará de volta amanhã de férias. Mas Valdir lembrava aqui muito bem, meu querido Valdir, o detalhe que o nosso César Rizzo comandou muitos anos aqui.
Por muitos anos.
No Mundo da Bola, que era de 5 às 7.
Isso, que 17 saudade, a 19, hein? Que saudade. Tempo bom. Vou colocar a música do Lilico. Então, o que acontece? O César, quando chegou em 86, ele apresentava o No Mundo da Bola. Depois, ele passou a apresentar o Bate-Bola Nacional na hora do almoço, de 12 às 13. E aí, o Loureiro Neto passou a apresentar o No Mundo da Bola. Mas o César Rizzo foi titular um bom tempo aqui, apresentando esse programa, que é o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E nesse horário, só que era um pouquinho maior. Era 17 às 19 horas.
E homenagem ao nosso César Rizzo mais uma vez, porque o programa com certeza é em homenagem ao César Rizzo pela sua passagem ontem, o grande narrador, o grande apresentador e o grande coordenador.
Grande coordenador, esportiva. Conhecia tudo de rádio esportivo.
Tudo.
Tudo, tudo.
Acho que muito mais do que muita gente.
Pô, disparado. Não é porque morreu, não, porque conhecia mesmo.
Um abraço
mesmo.
Pra você,
outro pra você.
Um abraço pro Rodrigo Ricardo.
Abração.
Um abraço ao nosso Jorge Van Burger, lá de Berto de Brasília, e Luiz Ferreira também aqui na produção do programa No Mundo da Bola. A gente revive o gol e na sequência você tem um repórter nacional. Um abraço, tchau.
Vantagem para o Botafogo com Marquinho, Marquinho para Gustavo, encara o da Cross, passa por ele, arranca, vai para o comando de ataque, lá vai o jogador Gustavo, soltando até onde estava colocado o Donizete, devolveu para Gustavo, bateu, é gol! Quando eram decorridos cravadinhos, 3 minutos do segundo tempo, Maracanã aumenta o fogão, Gustavo, agora no placar, 2 para o fogão, 0 para o Internacional, bate que bate, bate, coração alvinegro, vai, vai, vai buscar lá dentro, goleirão Taffarel.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.